Usanças, onde se fala de quase tudo, em diálogo franco e conversas amenas. Usanças, por Laurinda Figueiras.
De volta à sua companhia, como não podia deixar de ser, todas as semanas marcamos encontro no mesmo sítio e à mesma hora, só que com convidados diferentes, como convém. Hoje temos realmente um assunto a tratar muito interessante, porque é um evento que vai decorrer na nossa terra, porque todas as terras são nossas, desde que a gente se sinta bem nelas, aqui mesmo ao lado de Viana do Castelo, em Vila de Punha, no próximo dia 3 de maio, pelas 20 horas, está toda a gente convidada para chegar a esta freguesia e degustar coisas estupendas. Não lhe vou dizer todas, mas a principal, digamos assim, aquela que me chama aqui mais a atenção, não quer dizer que seja a principal, é o queijo. O queijo, depois temos o vinho Loureiro, que, como sabem, Viana está a defender essa dama também, com outros três municípios. E, para além disso, haverá, claro, outras coisas, coisas doces, outras salgadas, enfim, iguarias que não estamos também muito habituados a provar, como por exemplo o caldo de castanhas, que me parece que também vai fazer figura nesta mostra. Esta mostra chama-se Segredos do Território. Não podia ter um nome melhor, até porque o nosso território está mesmo cheio de segredos por descobrir. E é isso que vamos descobrir também nesta conversa com a nossa convidada, a Aida Augusto, uma transmontana que resolveu mudar-se de armas e bagagens até Vila de Punha. Aida, obrigada por ter vindo. É um prazer recebê-la aqui para falar destas coisas fantásticas, de que toda a gente gosta, que nos aguçam o apetite e nos aquecem a alma também. Então, no dia 3 de maio, a partir das 20 horas, teremos, para além de música portuguesíssima, também é preciso dizer, uma panóplia de sabores vindos de muitos saberes. E exato, que poderemos degustar. Então, diga-nos
exatamente
lá.
Exatamente. Muito obrigada pelo convite. Para mim é um prazer e uma honra estar aqui com vocês. Este evento é um comer o território. É para mim importante, porque eu sou mestre queijeira de formação e, para além do queijo, eu também sei identificar os outros produtos dos territórios. Neste evento, o queijo e o leite vão ser o produto principal, mas associados a muitos outros, como disse na introdução, o Loureiro do Val do Lima, que é uma casta excepcional.
Está em alta neste momento, em alta, e é preciso aproveitar isso, logicamente.
Exatamente. Vai estar também o pão, que será feito em Vila de Punha, pela padaria das Neves, portanto, fabricado com um fermento que já tem há vários anos e, portanto, com um fabrico longo e uma maturação longa. Vamos ter as sobremesas, que vão ser feitas com o leite da vacaria de Milhões. Portanto, eu vou ter o prazer, dois dias antes, de fabricar os queijos frescos que vão ser postos a degustação no dia 3, vão ser feitos por mim e pela Dona Bertolinda, que tem um nome fantástico. A Dona Bertolinda, que é uma senhora encantadora, que então me vai receber em casa dela para fazermos os queijos frescos e o iogurte, que também vai ser servido no fim da degustação. Portanto, e muitas mais coisas vindas deste território, o território do Val do Neiva e do Val do Lima, um território que também me acolhe, porque, como disse, eu cheguei a Vila de Punha há 3 meses, nasci em Trás-os-Montes, passei por Paris e agora estou aqui em Vila de Punha com este desafio tremendo, que é desafiante e muito, muito interessante. E tenho muito gosto de poder modestamente levar este território à mesa, este território que me acolheu, levá-lo à mesa com esta matéria que eu melhor conheço, que é o leite, a transformação do leite, mas não só.
Claro.
Pronto, e aqui vamos ter os produtos da horta, vamos ter os frutos secos, as ervas, todo o tipo de condimentos que a época do ano me dá, porque normalmente costumo trabalhar com os produtos da época e essencialmente da época. Prontos, mas
quer dizer, as castanhas não estão muito na época.
Olha, não
mas
estão,
isso é
pronto,
um à parte.
Pronto,
é, se calhar entre as montes estão.
Estão porque nós sabemos guardá-las.
Tempo, pois.
Porque é assim, porque eu também, depois também tenho que ter argumentos para poder explicar porque é que vamos comer uma sopa de castanhas em pleno mês de maio, não é? Mas sim, se fosse entrar os montes,
seria entrados,
é natural, porque nós sabemos guardá-las na terra, com palha, com colmo, com terra, e guardam-se aí muito tempo. Não é o caso, vão ser as castanhas vêm de Vila Pouca de Aguiar, são congeladas, nós também temos que saber que os processos modernos também nos
claro.
dão a possibilidade de guardar os alimentos. Eu acho que não devem ser guardados muito tempo, mas podem ser algum, para nós podermos
também
comer.
Também não vai há muito, não é?
Exatamente, é da última colheita.
Sim.
Pronto, isso é, para mim é importante, respeitar as épocas do ano, os produtos que temos à nossa volta, e eu então vou propor então nesse evento do 3 de maio todas estas possibilidades, tudo aquilo que o território nos dá, relembrar que nós também somos originários da ruralidade.
Quer queiramos, quer não,
por mais voltas que a gente dê ao mundo, não é? Temos todos aqui uma origem rural. Eu sou neta de agricultor. O meu pai, hoje, que regressou de França, está a viver na aldeia onde nasceu e é um agricultor extraordinário. Tem uma burra, portanto, faz tudo como fazia na altura com os pais, e isso para mim é um prazer. Portanto, eu insisto sempre nesta importância que têm os territórios. E eu acho que devemos continuar a falar deles, habitá-los.
É obrigatório.
É habitá-los, cultivá-los e colhê-los. E também comê-los. E neste jantar ceia, porque ele vai se prolongar pela noite
eu
fora.
Já estou a ver.
Eu acho que
vai
sim.
Ser uma maratona.
Eu acho que sim, porque vai haver vários momentos. Portanto, só na parte do queijo vamos ter ali algumas harmonizações. Vão ser quatro. A primeira com o Loureiro, porque
eu
é o vinho de ouro.
Eu ia perguntar precisamente isso. Se havia alguma harmonização com o vinho.
Sim, claro que sim. O Loureiro é o primeiro, portanto, vai ser o primeiro vinho. Toda a gente vai ser acolhida com o Loureiro. Eu fiz questão que assim fosse, porque é o Loureiro. É ele que acolhe, é o vinho da terra, é o vinho do Val do Lima, não é? Não podia não haver um vinho maduro, claro que sim. A seguir ao Loureiro vai vir a Quinta do Valado, portanto, no Alto Douro. tinha que ser também, vai aparecer como vinho maduro e depois aparece também como vinho do Porto, porque a Quinta do Valado...
Vai sempre subindo.
Vamos
sim. Subindo de gradação.
É isso. Aparece então a seguir com os queijos um pouco mais maturados, um pouco mais curados. Depois para os queijos já com uma cura muito mais prolongada. Claro, o vinho do Porto é uma excelente harmonia, é harmonioso, criamos ali um casamento que só pode dar certo. E depois guardo então uma surpresa, não é surpresa, como vou falar nele, mas é talvez mais exótico, porque vamos mais para sul. Eu tenho uma afeição particular pelo vinho do Oeiras, que já com quem já trabalhei e já fiz algumas harmonizações, então também são extremamente interessantes e
há então, os bons resultados.
Sim, exatamente, isso. Portanto, o vinho de Oeiras vai aparecer então com leite de creme, com arroz doce, com o pão de ló, e eu insisto que as sobremesas vão ser feitas em Vila de Punho. Pronto, por várias pessoas.
Não vem nada de fora. Pronto.
Olha, vem
ser os vinhos que é necessário.
Sim, vem, exatamente. Vem o mínimo. E esta é uma aposta, é uma audácia, talvez, me diga. Mas não é assim tão difícil quanto isso.
Eu também acho que não.
Não é.
Aplica-se o querer é poder.
Pois é isso, e depois também a nossa capacidade de identificar os territórios. O que é aqui na minha área, na minha especialidade, o que é uma mestre queijeira? Uma mestre queijeira é uma trabalhadora, é um agente ao serviço de um território. Que está para quê? Para revelar um produto, um alimento. Portanto, o leite é o nosso primeiro alimento.
Sim.
E eu acho importantíssimo nós pormos o queijo ao centro da mesa, no centro da nossa alimentação. Não termos medo da tal gordura que a maior parte dos nutricionistas assustam a população. Você não pode comer queijo.
Mas há queijo para todas as situações, não é?
Há queijo para todas as situações e depois, se nós tivermos acesso ao queijo fabricado com leite cru, não temos as mesmas dificuldades com as nossas dietas. Prontos, porque no leite cru está tudo. O leite cru tem a capacidade de absorver e de também ser absorvido pelo nosso organismo de uma forma mais sã e mais saudável. E é isso que eu tento no meu trabalho e nas minhas harmonizações dizer a quem vem e a quem se interessa por este tipo de comer, de alimento, acompanhar as pessoas com estes pormenores, porque é importante.
Sim, é importante as pessoas conhecerem o que estão a comer. Daí, deixe-me fazer-lhe uma pergunta.
Sim.
Porque é por esse motivo que a gente tem sempre tendência a ir comprar os queijinhos frescos, porque fazem menos mal, porque...
Olha, os queijinhos frescos...
A gente sabe que não são feitos como em casa, não é?
Pois, claro que não. Mas ainda há quem faça queijos frescos com leite cru. Eu... tento sempre trabalhar com
leite
produtores.
Cru é o leite,
é o leite que não sofreu nenhuma alteração.
Pronto,
que não teve nenhum tratamento térmico.
Certo.
É cru, nem foi aquecido, nem foi pasteurizado, nem fervido, nem nada. E se ele for de boa qualidade e se nós trabalharmos respeitarmos o leite e o seu ambiente, não precisamos de fazer
mais nada.
Não é? Pronto, não é preciso. Claro que nós ali temos tudo, temos a matéria inteira, não é? Os queijos frescos são bons como são os queijos curados. Até que por vezes nós temos, é mais fácil chegarmos aos queijos curados que aos queijos frescos, porque os queijos são mais frágeis, não é?
Eu
temos
sei.
Ali,
muito.
Sei lá, uns dias para os consumirmos, não é? Daí é quando vermos os queijos frescos, devemos lá ir porque é importante, e então se forem do nosso território, melhor ainda. Os queijos curados... É o quê? É a possibilidade de continuar a comer leite e a comer queijo fresco mais tarde. A cura é essa.
Sim, sim.
É levarmos um produto, a darmos-lhe essa possibilidade de ser consumido mais tarde, que é conservá-lo. Portanto, é uma outra especialidade da mestria em queijaria, que é aprender a curar o queijo.
Muito bem. Esses ensinamentos, com certeza, não vão ser divulgados lá.
Todos não.
Alguns
sim, porque eu vou estar constantemente, sou eu que vou servir o queijo, eu e uma colega, a Rita Lima, que tem uma queijaria espetacular em Braga.
Muito bem.
É com ela que pedi a ela para ela estar comigo para
servir. O evento está entregue só às duas.
Ora, os queijos estão.
Só os queijos.
Os queijos.
Então
é importante
gente dizer
que este evento acontece porque temos um presidente de junta, o Sr. António Costa, em Vila de Punho, que está ao serviço da comunidade e sempre disponível e curioso e atento a quem nesta comunidade vive. Porque inicialmente era só para ser uma sopa de castanha. Ali servida, preparada e servida ali um grupo de amigos, e depois acaba por ser este evento fantástico em que todo o território vai estar representado.
É muito
interessante. Portanto, a junta de freguesia, que temos ali uma equipa de trabalho, de pessoas que trabalham, que estão ao serviço da comunidade, das pessoas, e isso é muito importante. Não são postos, mas são funções.
Claro.
E isso é muito importante.
É um bocadinho diferente.
Exato. E depois também há um grupo de pessoas que se juntaram a mim para fazer com que este evento aconteça, que eu chamo os dinamizadores, porque sem eles eu sozinha não fazia nada disto, só porque eu só ainda cheguei há 3 meses e não conhecia estas pessoas. Uhum. Não conhecia a Padaria das Neves, não conhecia a Vacaria de Milhões, não, não conhecia o Vinho do Solar do Louredo, portanto, não conhecia estas pessoas. Iria acontecer? Claro que sim, porque é o meu propósito, mas jamais 3 meses depois de eu chegar a... de eu chegar à Vila de Punha.
Muito bem. É, a Vila de Punha é assim agradável, sabe receber as pessoas, como se nota nesta bocadinho que estivemos a falar. E sei que a música está entregue a uma voz masculina e uma feminina, que é o fado.
Sim, 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 completamente.
Por os naturais de Viana. E, portanto, será sempre. Também temos aqui o fado como a canção nacional, não é? Portanto.
Tudo faz
sentido, e acompanhados, é claro, por uma viola e uma guitarra, como é normal no fado. A valorização do território e dos produtos locais é essencial para os segredos do território. Com certeza que sim, até porque se necessita de uma consolidação da identidade cultural, segundo os organizadores, e para a promoção de um desenvolvimento sustentável das comunidades. Estando cá há 3 meses, perdendo um bocado o rasto à sua terra, etc., porque esteve sempre fora, não é? Ou a maior parte da sua vida, dá-lhe a sensação que nós temos a capacidade de deixar fugir coisas extraordinárias e que nós aproveitamos o seu devido tempo? Parece-lhe isso?
Parece muito. Parece, e eu digo isto a título pessoal. Eu não sou nenhum guru, nenhum messias.
É claro, também para ver isso é muito... facilmente se vê, não é? Francamente. Porque pronto, se nota logo, não
pois,
é?
Pois, claro.
Nota-se
portanto,
logo.
Falo a título pessoal. Claro que sim. Claro que nós nos distanciamos todos, cada vez mais, do essencial, da terra. Eu, ao chegar aqui e também na minha terra, tenho esta atitude, eu fico deslumbrada com a paisagem, com as culturas e as agriculturas, e também sem identificar aquilo que já não se vê. Por exemplo, já vemos muitos poucos animais a pastar, mas mesmo muito poucos. Falamos de produtos regionais, falamos do território, mas não vemos as vacas, não vemos as ovelhas, não vemos as cabras. E eu sei onde elas estão e de que forma elas estão. E isso desagrada-me cada vez mais. Vemos o quê? Vemos uma capoeira com algumas galinhas. Pronto, ainda...
Mas precisam de crescer depressa, senão também não têm interesse
nenhum.
Nós
também perdemos este saber esperar. Saber esperar um vitelo, saber esperar um anho, saber esperar uma galinha, saber esperar um ovo. E nós, a minha geração, eu tenho 53 anos, portanto, deixamos de saber esperar. Queremos tudo, rapidamente, o mais rápido possível.
É
e isso, nós somos responsáveis desta situação, que é... O irmos todos comprar tudo ao supermercado. Este território à mesa do dia 3 de maio é a prova que não é preciso ir ao supermercado.
E também é uma chamada de atenção, não é?
É, se eu me posso permitir, eu não gosto de chamar as pessoas à atenção, mas também posso...
É uma chamada de atenção para todos, não é?
Sim,
só para quem trabalha na terra,
porque eu também sou consumidor, não é?
E
devido às minhas origens, até tenho essa obrigação. Eu até acho que tenho essa obrigação de poder chamar a atenção, estando eu a tentar modificar os meus hábitos de consumo.
Vocês,
quero pedir só desculpa, porque eu ainda falo português a pensar em francês.
Mas isso é
natural.
É pouco.
É natural. E por vezes até falo transmontanês e tem algo. Mas eu acho que no meio destas três línguas vocês
sim,
vão...
Sim, eu já te entendo.
Vocês entendem.
Problema.
Pronto. Portanto, isso sim, é importante. É muito importante. Nós, os consumidores, temos uma arma terrível, que é o nosso poder de compra. Somos nós que decidimos.
O que não agrada aqui vai-se buscar acolá, não é?
Exatamente. E eu, como estava
facilidade.
A dizer, no dia 3 de maio, o que se vai comer e o que se vai beber não não passa pelo circuito da
comercial,
nem da agroalimentar, nem dos supermercados, que também são necessários, claro que sim, mas não passa por aí. Nada vem da agroalimentar, nada vem da distribuição industrial. Mas não
vem tudo do produtor,
vem,
diretamente.
E vem com uma facilidade, mas com uma facilidade básica, mas essencial.
Claro.
Vem o pão, vem, como já falámos, vem o vinho, vem os produtos da horta, vem o leite, vem tudo e mais alguma coisa. E vamos ter uma refeição mais que recheada e mais que completa de produtos que não passaram pelo sistema da grande distribuição. Porque nós somos responsáveis por aquilo que comemos.
Claro que somos.
Também somos responsáveis por aquilo que dizemos, por aquilo que fazemos.
Por todos somos responsáveis por nós,
isso,
não é?
Mas somos responsáveis da paisagem do nosso território. Eu fico muito admirada e quando vejo casas fantásticas, lindíssimas, com todo o tipo de conforto, interior e exterior, mas vejo as oliveiras arredondadas, tipo bonsai, vejo relva em vez da erva. Vocês vão me perdoar, mas eu vou criar uma associação para defender as oliveiras.
Coitadinhas, também digo.
Porquê? Porque...
Mas a sorte delas, desculpe interromper, é ter-se criado a ideia que quem tem uma oliveira em casa está a proteger a vida, porque senão nem essas escapavam.
Olha,
coitadas.
Talvez, mas eu acho que uma oliveira, que eu acho que a coisa mais bonita que ela nos pode dar, e mais essencial e mais nutritiva, é a azeitona. Pronto, a oliveira não é uma roseira.
Não, não é.
Pronto, não é uma planta de ornamento. Pronto, mas pronto, é um pormenor.
Mas tem a sua. Que a gente tem de adaptar tudo a tudo.
Exatamente.
Não é?
Mas tem a sua. É importante. E nós somos responsáveis pela nossa paisagem, pelo nosso território. E por vezes não é preciso muito. Mas eu não tenho tempo para cultivar, eu não tenho tempo para ter uma horta. Temos tempo, claro que temos. Nós é que decidimos do tempo que vamos dedicar a isto, àquilo ou outra coisa. Portanto, imagine que nós vamos, praticamente todos, comprar assaltos ao supermercado.
Quando era tão fácil... Olha, mas eu tenho um bocado de azar que a planto e ela desaparece-me, não sei se são os pássaros.
Bem, mas não precisamos de ir comprar ao supermercado, porque a senhora... Há dezenas de senhoras que vêm ao mercado de Viana vender os seus sedentes, outros até cultivam em função dessa venda, mas outros não, vendem esses produtos... porque é um excedente dos seus cultivos, em Viana, em Barroselas, em Ponte Lima, em todo o lado, em Mursa, em todos os sítios onde é possível. E eu sei que leva o seu tempo, que precisamos de tempo para fazer as compras aqui, ali, além, para irmos ao talho, para irmos à peixaria, para irmos à hortaliça. Leva o seu tempo, mas é um tempo que nós estamos a gastar com algo de essencial, porque é a alimentação.
E a nossa saúde, não é?
É isso.
É isso, sim senhor. E a defesa dos produtos autóctonos também é importante, não é?
Claro.
Essa sua visão do local a que pertencemos, da riqueza do subsolo, da produtividade variada que podemos adquirir em vários aspectos, tem a ver realmente com essa, se calhar com essa capacidade que tem de separar. Mas a questão hoje é o tudo para ontem, é rápido, temos de, porque se eu tenho tudo aqui, porque é que vou lá?
Claro.
E aí o pequeno produtor acaba por perder também, e sim, perde o interesse em ter coisas à venda também,
claro,
não é?
Que sim, e perde o interesse, e nós estamos a ver uma geração, portanto, eu falo por mim mais uma vez, o meu pai tem 80 anos, está com ele a morrer todo um saber fazer.
Isso,
saber
isso é que é criminoso.
Pois, isso vai-se embora. Se eu não deito mão a isso...
Sem dúvida.
Morre ali com
inteiramente.
Ele. Prontos, morre ali com ele. E isso é essencial. São questões existencialistas.
Sim, sim.
não são caprichos, nem são modernismos, nem são é porque fica bem ou porque... Não, é essencial.
É, sim.
E passa por aí. Quer dizer, a nossa alimentação passa por essa transmissão. É importante nós, hoje ainda, tenhamos a sorte de termos pais e familiares vivos, aprender com eles.
Seja em que aspecto for.
Pois, mas nós desviámonos muito. Eu falo por mim, portanto, eu também me desviei imenso. Eu só vivi 8 anos em Portugal. Os meus pais decidiram, nos anos 80, de virem para Portugal com 2 filhos para uma aldeia desertificada, sem luz, sem água. E foi lá onde vivemos durante 8 anos. O meu pai comprou uma quinta e tornou-se num agricultor muito moderno. E 10 anos depois voltamos todos para a França. Mas naquele espaço, naqueles 8 anos, eu e o meu irmão ficamos com, não só com Portugalidade, mas com a ruralidade naquilo que somos. Depois fomos à nossa vida. Cada um faz dela o que quer, exatamente. Mas ficou em nós essa ruralidade. E isso, e para mim é a base. Hoje que sou mãe de 2 filhos e sou avó de 2 netas, venho viver para a Vila de Punha e estou encantada para poder continuar a identificar este território que é fantástico, este Val do Neiva, que é soberbo em todas,
sim,
as épocas do ano,
aspectos,
não é?
Pois,
o Val do Lima também não. Também da mesma forma, e todo o Alto Minho, que, pronto, para uma transmontana, o Minho é exótico. Há laranjas e limões.
Eu sei que os transmontanos gostam muito do nosso canto, costume.
Aqui está, vocês têm aqui a prova viva. Para mim, laranjas e limões, entre os montes, não se dão, os citrinos não há.
Pronto, mas aqui não há pergunta.
Pronto,
nenhuma.
Exato.
Eu, antes de mais, queria dizer-lhe que é muito bem-vinda com essas suas ideias. Ideias que são formas de pôr em prática aquilo que nos diz respeito e que cuida de nós, no fundo, porque ao fazermos todas essas ações de que está a falar, vamos cuidar da nossa saúde, da nossa sanidade mental também, porque...
Também.
O contacto com o ar também faz bem, não é?
Exato.
E quanto menos poluído, melhor. E com aquelas melodias que hoje não se ouvem muito, que é o caso do pequeno exemplo que nos trouxe, porque só pode ser pequeno, não é? Que nós não podemos ter muito tempo para tudo. E vamos ouvir esta música diferente que resolveu trazer para o programa.
Muito obrigada.
Até já.
Nina e Nê, Nina e Nô. de costas vergadas, homem de costas vergadas, de unhas cravadas na pele a arder, de unhas cravadas na pele a arder. É minha tua canseira, é minha tua canseira, mas há quem queira ver-te sofrer, mas há quem queira ver-te sofrer. Anda ver o Deus banqueiro, anda ver o Deus banqueiro, que engana a hora e que rouba o mês, que engana a hora e que rouba o mês. Há milhões no mundo inteiro, há milhões no mundo inteiro, o galinheiro é de dois ou três, o galinheiro é de dois ou três.
Usanças.
E cá estamos nós outra vez para continuar a nossa interessantíssima conversa, onde até agora, se só agora está connosco, onde até agora se defendeu principalmente os produtos da terra. Aquilo que nos dá saúde, nos sabe bem e que sai das nossas mãos tem outro sabor. Com certeza já lhe aconteceu isso em determinadas alturas e é disso mesmo que estamos a falar, da proteção dos produtos locais. E há um evento no próximo dia 3 em Vila de Punha que é de todo o interesse para quem gosta de se misturar com os sons, os sabores, os saberes, enfim, tudo da terra, que é em Vila de Punha, como já disse no dia 3, há um evento que se chama Segredos do Território. Estes Segredos do Território é mostrar-nos, a nós, que vamos lá estar, eu espero lá estar, como é que tudo funciona a partir do produto que se tem à mão e que depois se transforma numa sopa, num queijo, num doce, num pão, num vinho. Portanto, a paleta é grande e diversificada para nós não aproveitarmos de estarmos neste bocado, que é sempre pouco, por muitas horas que a gente passa junto, acaba por passar depressa, e depois ainda com um toque de fado à mistura. Acho que este dia 3 vai ficar memorável, e estes Segredos do Território, estou convencida, agora aqui com a nossa convidada, Aida Augusto, que vai ser responsável por muitas das coisas que a gente vai comer. Penso eu, não sei se estarei enganada, que provavelmente, anualmente, vamos ter esta iniciativa.
Olha, Deus queira
em
que
grande.
Sim.
Eu espero que sim.
Eu até posso confirmar que vai haver vários. Pelo menos deverá haver um por época do ano.
Pronto, ótimo.
Isso é
ótimo.
O meu primeiro
eu já penso
compromisso.
Um por ano.
Pronto, eu também vou acrescendo mais três.
Já não é mau, três é
começamos
ótimo. Quatro é ótimo.
Pela primeira aqui na primavera, sim. Não é? Nas quatro estações. Depois, no verão também, no outono, porque o outono é certamente... A época do São Miguel é a época mais rica que nós temos,
sim.
Não é?
Não fosse de São Miguel, não é?
Pois, exatamente. A ideia é esta. A ideia é esta, é de estar a viver neste território tão lindo, onde eu sou acolhida generosamente, de uma forma muito generosa, e a minha forma de contribuir é esta. É revelar aquilo que os outros fazem, de
não
bem
se limita
e de bom.
A estar.
Não.
Também quer ser. Acho
pois,
muito bem.
Pois, também não tenho a felicidade de ter ainda idade e saúde
sim.
Para contribuir, não é? Para também, isto também é o meu sustento, não é? Os
claro,
segredos
sim.
Do território vão ser de uma forma primária o meu sustento, porque
com
é
certeza.
Assim que eu
é assim que vivo.
É assim que vivo, exatamente. Exatamente. Mas de uma forma diferente, claro que sim, porque os segredos do território existem desde 2012, foram criados em Paris, que se chama, a qual eu chamei Le Secret des Terroirs, mas não de... Aqui em Portugal, os segredos do território vão ser muito mais abrangentes, mas também vão ser muito mais rurais. É uma espécie de volta às origens, de volta à terra que me viu nascer, e neste caso, não só a que me viu nascer, mas também a que me está agora a acolher. Por isso, eu tenho esta vontade e esta necessidade, porque é mesmo, até mesmo uma forma um pouco egoísta, mas é um egoísmo saudável, eu tenho esta necessidade de pôr os pés e as mãos na terra, e o nariz, porque é extremamente importante. Cultivar com aqueles que sabem cultivar, colher com aqueles que sabem colher, transformar com os que sabem transformar, e depois eu, com o meu saber da transformação de leite, também acrescentar e trazer este alimento que por vezes achamos, ou há aquelas pessoas que têm medo de comer queijo, outras porque não gostam do queijo, mas porque também talvez nunca comeram queijo bom.
Provavelmente.
É muito provável, porque por exemplo, quando vou fazer compras ao supermercado, e eu no supermercado só compro produtos mesmo que não possa comprar fora do supermercado, vejo armários frigoríficos com dezenas e dezenas e dezenas de queijos. É uma tristeza alimentar.
E depois chegamos lá e não sabemos o que vamos escolher.
Não podem, porque não sabem, que não têm informação suficiente,
e
valem todos uns pelos outros. E, aliás, eles valem todos uns pelos outros, porque eles são todos... é uniforme.
Uhum.
São praticamente a mesma cor, têm todos... Pouco sabor,
o formato
é um bocado mais
difícil. Quantidade e tal.
Exato, mas é a mesma coisa.
Sim,
portanto, e isso já não nos alimenta. Esses produtos não nos vêm alimentar. Porque quando chegam ao nosso prato já estão tão transformados.
Tão pobres, não é?
Estão pobres em tudo. Agora tem, claro que tem um marketing à volta extraordinário, tem um packaging soberbo, com cores,
claro.
e tudo e mais alguma
aquilo
coisa. Um saber vender. E é isso que me entristece, realmente entristece-me. Ver, chegar aqui ao Minho, como também em Trás-os-Montes, mas chegar aqui ao Minho, terra de leite, e eu não ver vacas, no campo,
claro,
transtorna-me um pouco e contraria-me bastante, porque eu sei que as vacas que estão em vacarias e não estão no campo, porque não há condições para as terem no campo, porque a agroalimentar impõe aos agricultores, aos exploradores neste caso, condições terríveis, e isso é uma realidade. Portanto, também devemos saber comunicar sobre isso, pensar isso. Talvez haver vacarias mais pequenas para haver mais vacarias para que os animais possam pastar.
Exatamente.
E não só as vacas,
criar condições, não é?
Criar condições.
Outras condições.
E os animais fora das vacarias, para quê? Para alimentarem o território, para alimentar a terra. Para termos uma agricultura regenerativa.
Circular.
É isso. É simples. Ora, quando não se vê vacas, quando não se vê animais num território, nós devemos nos interrogar, parar para pensar.
Porquê, não é?
Sim, porque se o Alto Minho é o sítio onde se produz mais leite, para além dos Açores.
Uhum.
Portanto, o Alto Minho é de certeza absoluta o território onde se produz mais leite. Eu então gostava de ver esses animais cá fora.
Tantos campos, não é? Tanta verdura, tanta cor verde.
Pronto,
depois
por vezes...
é um contrassenso, não é?
Pronto,
depois
exatamente.
É o...
portanto, e por vezes obrigamos, portanto, a agroalimentar obriga os agricultores a um ritmo terrível.
Uma produção
intensa, mas eles não têm outra alternativa, porque é o único meio que eles têm de subsistência, e é essa. E depois o leite que é produzido nessas condições vai pela Europa fora.
Uhum.
E andamos a beber leite, não sabemos se ele vem da Polónia ou da Itália.
No entanto,
estamos aqui numa região que...
É verdade.
Com inúmeras leitarias... E não vemos os animais a pastar. E isso, para mim, mete-me confusão.
Uhum, acredito que sim. Deve ser a única, mas acredito que sim. Então, este vinho que vamos poder provar, disse há pouco que era um vinho verde,
sim.
Um vinho maduro,
sim.
E um vinho do Porto.
É.
Eu
é.
Vou dizer-lhe uma coisa.
Diga
que
lá.
Se calhar me vai...
Diga.
Espero que não me julgue.
Sim,
são todos
claro.
Maduros.
Diga.
São todos maduros.
Acha?
Acho, tenho
o
certeza.
O Loureiro é maduro? Amadurado está.
Tem de estar maduro para
tem
ser colhido.
Exato, mas não tiveram talvez as mesmas horas do
claro
sol.
Claro que não.
Pronto. Eu tenho uma preferência aqui pelo Loureiro, porque transmontana
até
que
porque
sou.
É o vinho daqui, não é?
Também pois, transmontana que sou. Mas eu gosto muito do Loureiro porque eu acho que o Loureiro tem o Val do Lima todo na sua composição. Tem as flores, tem a verdura, é um vinho extremamente rico.
Temos bons Loureiros. Sim,
sim.
Sim,
pronto,
é um
eu identifico isso mesmo, esse vinho como qualidade. E depois, eu, contrariamente a muitas pessoas, muitos profissionais que acham que o queijo tem que ser com vinho tinto e tem que ser maduro porque o verde tem acidez. Ora bem, eu parto do princípio que eu tenho que saber harmonizar o território.
Se me serve bem com branco, porque é que não é de comer um queijo com vinho branco, acompanhado com vinho branco?
Exatamente. E eu tenho que saber harmonizar o meu território. Portanto, se aqui no Val do Lima há vinho verde, branco, também o há tinto.
Sim, sim.
Alguma dificuldade em harmonizar o vinhão.
Mas é um caso muito próprio.
É muito peculiar, mas acontece.
Que,
sim, sim, mas pronto. Consigo, mas consegue-se. Mas aqui no que diz respeito ao vinho, ao Loureiro, que vai ser o vinho anfitrião mesmo da noite, do jantar, portanto, este vinho tinha que ser ele o vinho principal para acompanhar todos os, portanto, os queijos frescos e os queijos meios curados. Não quer dizer que depois o palato, a uma certa altura da noite, o palato já vai estar tão confuso.
Sim, também se adaptar a qualquer um deles.
Se quiserem acabar com um copo de vinho Loureiro, acabamos com um copo de vinho Loureiro. Entretanto, quando chegarmos, porque vocês depois quando chegarem vão ver, porque eu normalmente trabalho com decores bastante espetaculares, porque eu vou à natureza buscar aquilo que ela tem. Portanto, aquilo que houver fora, vocês vão encontrar dentro. Que eu faço umas telas aqui na rádio não
mas é para fazermos o filme, não.
Exatamente. Eu faço umas telas, que eu chamo isso umas telas lácticas, então vocês ali o que vão comer vocês vão tê-lo ali exposto de uma forma com bastante exuberância. A exuberância vai estar na qualidade dos produtos e também naquilo que está exposto. Pois. O território vai estar exposto, desde as louças, às toalhas, à vegetação do exterior. Pronto. Então, nessa exposição do território, então, o que se vai comer vai estar em vários pontos. A primeira mesa vocês vão ter queijos frescos, que vou fazer então com a dona... Com a Dona Bertolinda, eu adoro
Bertolinda,
o nome dela. A Dona Bertolinda, vamos fazer então os queijos frescos, vão ter 2 dias mais ou menos de maturação, vão ser trabalhados no sábado de manhã, com ervas, com montes de coisas. Eu não posso dizer tudo, vocês também vão ter
também
que descobrir, não é?
Não precisa dizer tudo,
exato,
não, pronto,
a primeira mesa, os queijos frescos, a segunda mesa, os queijos... com uma cura mais leve, mas já tem ali alguma cura, aonde vão aparecer alguns queijos do território francês, porque não pode haver uma degustação de queijos sem e não só franceses, não é? Portanto, aí estamos ainda no loureiro, portanto, quando vão os frescos, os meios curados, depois quando formos para as curas mais prolongadas, aí então paramos com o loureiro, e então vamos servir a Quinta do Valado. Porquê?
Muito
porque
bem.
É um vinho maduro, que achamos que tem todas as características para mudarmos de patamar, e então vem o vinho maduro da Quinta do Valado. Aí as massas já são outras, já é outro tipo de queijaria, já vamos encontrar queijos com 1 ano e meio, 2 anos, por exemplo, o queijo da Ilha, São Jorge, tentar encontrar o mais envelhecido possível, outras pastas do território francês, algumas portuguesas, porque Portugal tem poucos queijos de cura longa, isso também é importante mais tarde podermos desenvolver, falarmos disso. Portanto, estamos no vinho maduro. Depois, para irmos para deixarmos os queijos já com alguma cura e irmos para os ultracurados, achei que o vinho do Porto, que seria a melhor solução e a melhor harmonização, e é, portanto, a meu ver. Portanto, aí vamos
sempre
ter,
os mais densos.
Vamos ter, exato, vamos ter ali um momento mais peculiar em que se vai... Vai saborear portanto, estes alimentos de uma forma mais demorada, não é? Portanto, aí o vinho do Porto. E depois, a sobremesa, continua a ser láctica, porque o leite está ali. Portanto, o leite de creme, o arroz doce, o pão de ló. Aí com o vinho de Oeiras, porque é um vinho composto, que também... Não foge muito ao vinho do Porto, mas tem as suas características, e a não ser do terroir. É um terroir diferente, é uma vinificação com outras complexidades. Portanto, isso é o tempo do vinho conjugado ao tempo do leite. São esses 4 momentos em que aparecem 4 vinhos diferentes em 4 tempos diferentes.
Muito bem. E depois passamos para, antes da sobremesa, passamos para a sopa.
Pois.
Ai, esqueceu-se desse gosto aveludado.
Pois, que no fim do... Exato, justamente.
Estava aqui a pensar na
entre
sopa,
o fim dos queijos e o início da sobremesa, há este momento da sopa.
A sopa.
A sopa de castanha, porquê? Porque sim, porque eu, portanto, sendo transmontana, a castanha é o nosso alimento base, a castanha e a batata e o centeio.
Pois, ficou sem Trás-os-Montes porque era o alimento nacional,
e
não é?
E continua a ser, temos a maior planta...
Não tínhamos a batata, tínhamos castanhas,
exatamente.
Não é?
E então, sopa de castanha, mas sopa de castanha no mês de maio, assim, tem todo o sentido, vocês vão ver que tem todo o sentido. Porque,
para mim até em julho pode ser, não tem
comer,
problema,
exato.
Nenhum. Eu gosto muito. Então, gosto muito dos produtos transmontanos.
Esta sopa de castanha, porque como eu disse no início da nossa conversa, a castanha vem de Vila Pouca da Guiar, é uma castanha muito doce, pequenina, com um sabor muito concentrado, porque é pequenina, ainda é uma variedade mesmo que ainda não foi
transformada,
ainda não foi, mas vai estar a caminho de ser. Portanto, essa sopa de castanha, também não vou aqui deixar os ingredientes todos,
não,
mas
nem pensar.
Pronto, mas a castanha já leva. Então vocês vão vai-lhes ser servido uma sopa de castanha antes da sobremesa. E depois a sopa de castanha depois podem acompanhar com aquilo que vocês quiserem.
Com certeza.
Porque,
isso
claro,
vai ser uma hora já tardia também, não é?
E como eu disse, depois da sopa da castanha e depois de se ter comido tanto e bebido tanto, depois podem acabar com um copo de vinho loureiro,
exatamente,
ou com os licores, porque também é importante eu dizer, porque há Nos queijos mais frescos eu vou utilizar compotas que são feitas em filas de punho.
Uhum.
Exato.
Eu
escrevi para não me esquecer, é a Casa das Bétulas de Vila do Punho que nos oferece as compotas, o mel, que também vai aparecer nos queijos, e nos iogurtes, que também fazem parte da sobremesa. Portanto, a Casa das Bétulas oferece as compotas. Uhum. Isso é muito importante. E também os licores de frutos vermelhos e também outras variedades que eu não conheço todos. Portanto, e como disse, acompanhado com o fado, que também é nosso, que é nacional,
com certeza,
e é património. Portanto, eu acho que conseguimos reunir aqui
várias coisas
essencial.
Numa só e
exato.
Parece-me de muito bom gosto, no fim digo. É, de certeza, com certeza que sim. Agora vem a pergunta sacramental: como é que as pessoas podem inscrever-se?
Olha, as pessoas podem se inscrever na Junta de Freguesia de Vila de Punho, pelo telefone e pelo e-mail da Junta de Freguesia,
conseguir.
É fácil, de Vila de Punho.
Pois é, fácil.
Também nas redes sociais, claro que já apareceu o cartaz, também podem enviar mensagens por Messenger. Mas essencialmente através da Junta de Freguesia. Portanto, pelo telefone.
Pois
tem,
é o melhor.
Tem, sim, é o melhor. Eu queria dizer que este evento, eu não posso acolher muita gente, porque vai ser um serviço personalizado, acompanhado, portanto não
e
agradeço.
Para correr bem, não
para
é?
Correr bem,
quando queremos fazer muito, não vale a pena.
Exatamente.
Não é?
Eu então tento limitar um pouco os locais.
Muito bem.
Portanto, agradecia que se inscrevessem com
mais
algum.
Sim,
que é para eu, pronto, saber poder lidar com as quantidades também dos produtos, não é? E também uma altura parar com as inscrições, porque não.
Pois, não pode ser.
Não pode ser. Para ser personalizado e para ter um acompanhamento meu.
E o espaço também,
pois,
não é?
O espaço é fantástico.
É?
O espaço é fantástico.
Então não há problema.
Há espaço para muita gente. Mas sendo o queijo um alimento que, para mim, tem que ser servido com algum acompanhamento, pronto, acho que devemos limitar o número,
claro,
de pessoas. Porque não são as pessoas que se vão servir. Portanto, vou ser eu e a minha colega da Corriqueijo de Braga, a Rita Lima, que também é uma rapariga que está a fazer um trabalho extraordinário, que está a trabalhar essencialmente com queijos de leite cru, com produtores, portanto, pessoas que têm gado e que transformam o leite do gado, e isso é difícil apostar hoje nesta área e com esta exigência, e ela está-o a fazer já há 6 anos em Braga. E ela junta-se a mim com todo gosto e portanto, seremos as duas a servir o queijo, mas uma equipe também que se juntou a nós para o resto do serviço.
Claro.
E quero acrescentar uma coisa muito importante, é que toda a gente vai trabalhar benevolamente. Eu vou trabalhar benevolamente. A minha colega também, a equipa da Junta de Freguesia também vai estar disponível nesse dia, um sábado à noite, a trabalhar gratuitamente, porque é importante trabalharmos para a comunidade. Claro que as pessoas que vão pagar os alimentos que vão ser servidos, não é?
Ser
e a música lindíssima que vão ouvir. Exato. Mas
quero
o nosso
divulgar o preço da entrada.
Sim, posso, claro que sim, porque é um preço portanto, que já foi divulgado, são 25€ por pessoa e têm direito a tudo isto. Portanto, um concerto de fado, portanto, os fadistas vão estar connosco desde o início até ao fim, as pessoas vão ser acolhidas com música e vão ser, toda a noite vai ser acompanhada.
É muito interessante, pronto, o programa.
Sim,
e então o preço, acho que é aliciante.
Pronto, e o resto do trabalho não tem
não
preço,
tem preço,
tem qualidade.
Pois, com certeza.
E tem generosidade.
Às vezes é ao contrário.
Pronto,
o preço não tem,
tem valor. Tem valor.
Tem valor,
tem
que
valor.
Isso é que
mais
importa, não é?
É o mais
claro
importante.
Que no futuro as coisas serão provavelmente vistas de outra forma.
Sim, claro que sim.
E isto é uma experiência para todos os efeitos.
Porque também é importante, porque a maior parte dos produtores, das pessoas, pronto, o leite, o vinho, o pão, as compotas, os ovos, a maior parte destes produtos são oferecidos.
Pois, claro.
Isto é preciso termos noção do
é,
que
claro.
É.
É por isso que o preço é esse.
Por isso que o preço.
Pode ser esse.
Pode ser esse, senão pode jamais. Esse. Jamais claro, poderia
claro.
Ser.
Claro
nem todos os produtos são oferecidos, mas a maior parte deles são, e isso eu tenho que agradecer mil vezes às pessoas que aliás, nem lhes foi pedido.
Elas automaticamente né?
disseram que ofereciam. Algumas delas foi assim de uma forma espontânea. O que quer dizer que por vezes
tudo depende. Transmitiu bem a mensagem.
Não foi isso. Eu tenho os embaixadores, aqui à volta que são extraordinários, são eles os responsáveis por este meu estar tão bem nesta terra. E porque me acolheram de braços abertos e aquilo que eu certamente ia demorar meses a fazer, consigo fazer em tão pouco tempo. É isso.
Muito bem. Eu, antes de acabarmos o programa, porque estamos mesmo no fim, queria dizer a quem nos ouve que na Rádio Jace encontra-se um livro da Filomena Fonseca, a nossa convidada do programa anterior, que será seu desde que chegue cá. E diga quem é a autora do livro, portanto está a ver que é facílimo ficar com um livro que conta umas histórias engraçadas, histórias de vida no fundo que passam todos passamos e que poderá ser seu a partir do momento em que chega aqui, diz quem é a autora do livro e leva o seu livro para casa. Foi muito bom este pedacinho de conversa, é pena que não tínhamos mais tempo, que íamos falar de outras coisas com certeza. Quero agradecer à Aida, permite que a trate
claro,
assim.
Claro, e deve.
Esta sua disponibilidade para estar aqui connosco foi muito bom, foi uma conversa muito franca, muito natural e é disso que a gente precisa de falar das nossas coisas antes que elas se afastem de nós.
É, exatamente.
E que a gente se esqueça delas, que isso ainda é o pior, não é? Portanto, somos um povo rico e que pode tirar partido dessa riqueza natural que tem. E que está na hora de deitarmos as mãos ao trabalho.
É isso.
Certo? Sim. E já sabe, no dia 3 de maio, eu lá estarei.
Muito bem.
Está bem?
Com todo o gosto.
Olha, foi um gosto. Obrigada por ter vindo.
Obrigada pelo convite.
E obrigada a si também por nos acompanhar, como sempre, nestes bocados que são sempre feitos a pensar em si. São curtos, mas que esperamos que lhe levem um pouco de boa disposição, alegria... Outra atenção à medida em que encontra certas coisas, até que já nem estão em uso, quem sabe. Portanto, é sempre bom relembrar o passado de qualidade e o lugar de onde vimos. Fique bem, até para a semana.
Usanças.